Vamos orar, Pai. Muito obrigado por esse dia e pela palavra que está aberta. Nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos por podermos aqui hoje compartilhar a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha aqui para mim, hoje, dentro do nosso mês de maturidade, nós vamos dar uma mergulhada agora mais profunda. E hoje eu quero falar do paradoxo da maturidade. Eu vou falar de algo aqui hoje e eu preciso que você pense junto comigo para a gente entender algumas coisas tão preciosas do reino de Deus. Tá ok? Nós estamos falando de maturidade e hoje eu vou falar sobre criança. Quando a gente fala sobre criança, talvez você ache que o tema ou o assunto que eu vou tratar aqui seja imaturidade. Na verdade, não. Eu vou falar sobre a maturidade de uma criança, da palavra de Deus. Mas eu gostaria que você entendesse comigo assim, ó. Criança, na Bíblia, é um paradoxo. Por que é um paradoxo? Porque tem hora que a criança, ela é exemplificada por uma coisa boa. Mas em outro momento, mesmo a Bíblia usa a criança para nos exortar a um comportamento que eu não posso ter. Então a gente vai ler alguns para você ver esse paradoxo. Vamos dar uma lida em alguns até eu chegar onde eu quero chegar aqui com vocês. Vamos começar em 1 Coríntios capítulo 14, verso 20. 1 Coríntios 14, verso 20. Olha lá. Olha, esse é o centro disso, desse paradoxo. Olha o que, que Paulo está dizendo. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim. Olha, não é engraçado? Ele falou assim, ó, no juízo não sejam meninos, mas na malícia sim. Sede criança. Quanto ao juízo, sejam homens amadurecidos. Paulo está brincando com a minha cabeça, né? Capítulo 14, ele vai falar exatamente dos dons do Espírito. Você vai ver que o contexto é o dons do Espírito. Mas olha como é que ele começa essa conversa. Eu quero que para isso vocês sejam meninos, mas para isso vocês não sejam meninos. A NTLH vai te ajudar a traduzir isso aí. Vamos dar uma clareada com a NTLH? Põe aí para nós, depois volta. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Então ele está dizendo que eu não posso ser como criança mentalmente no reino de Deus. Eu tenho que ser na essência, na pureza, na alma. No modo de pensar, eu tenho que ser maduro. Entende como é que Paulo agora está trabalhando com esse paradoxo do que é ser uma criança? Ele fala mais coisas, quer ver? Vamos ler Efésios 4:14. Ele pode voltar para outra versão. Efésios 4:14, vamos rapidinho lá. Então, não seremos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aqui, menino é uma coisa ruim. Ele está apontando que infantilidade aqui é alguém que não tem constância na sua doutrina. Vai para lá e para cá. Tem dia que ele está crendo uma coisa, tem dia que ele está crendo em outra coisa. E ele fica nessa instabilidade. Paulo está chamando gente assim de quê? De menino. Não sejam como meninos. Então, nesse texto, ele está nos convocando à maturidade. Vamos olhar mais para frente? 1 Coríntios 13, 11. É um texto famoso. Vocês vão ler, só de bater o olho, vocês vão lembrar. 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Mais uma vez, ele está dizendo que o ciclo da vida é a maturidade. Você tem que amadurecer. Ele falou assim, quando eu era menino, eu pensava como um menino. Agora eu não penso mais como um menino. Então, Paulo, mais uma vez, nos exortando o quê? A maturidade. Ele está falando para a gente, deixa de ser menino, deixa de ser criança. Precisa amadurecer. Aí a gente agora vai ver algumas Essas são as colocações de Paulo. Peguei Paulo aqui, porque Paulo, ele brinca com esse paradoxo de menino ser uma coisa boa, tem hora que é ruim. E Coríntios 14, 20, 1 Coríntios 14, 20 é o selo disso. O que, que ele está dizendo? Não sejam como meninos no juízo, mas como meninos na malícia. O que, que é? Criança não é maliciosa. Não sejam maldosos. Aí nós vamos ouvir agora o mestre dos mestres, Jesus. Jesus também trabalhou com as mesmas coisas que Paulo trabalhou. E a gente vai ler alguns textos que Jesus nos deu. Dá uma olhada para você ver. Agora Jesus começa. Mateus 18, 3. Olha o que, que Jesus diz. Que ser criança nesse sentido é bom. Em verdade vos digo que se não converterdes e não vos tornardes, como o quê? De modo algum entrareis no reino do céu. Então Jesus está dizendo que a essência de entrar no reino do céu é sendo uma criança. Quem está me acompanhando, diga amém. O mesmo Jesus em Lucas 10, 15, olha o que, que ele fala de novo. Lucas 10, 15, olha Jesus. 10, 15? Acho que eu errei aqui, não. Espera aí, só um minutinho. Errei aqui a referência, foi mal. É Lucas 9,48. E lhes disse, quem recebe esta criança em meu nome, a mim me recebe. Então Jesus está dizendo que a criança representa a pessoa dele. Ó. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é o grande. Então agora Jesus já usa outro paradoxo. As duas falas de Jesus, ele fala assim, é bom ser criança. Você precisa ser criança para entrar no reino. Você precisa ser criança na percepção da mensagem do reino. Porque se você não recebe um pequenino, um menino desse, você não recebe. Mas o texto que eu mais gosto, e é nele que nós vamos parar para pensar aqui hoje. Quem está entendendo esse paradoxo aí, diga amém. O que eu mais gosto é esse aqui, Mateus 11, 16. Esse é muito legal. E é sobre a maturidade de uma criança que eu quero falar aqui hoje. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. O que, que eles gritam? Vai, segue. Nós tocamos flauta e não dançaste. Entoamos lamentações e não pranteaste. Próximo. Pois veio João que não comia nem bebia, diziam, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, dizem, eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Você está vendo que Jesus usa o mesmo artifício de fala, e na fala de Jesus é a mesma escrita de Paulo? É a mesma coisa. Paulo usa a ferramenta do paradoxo. Nesse momento ser criança é bom, nesse momento ser criança é ruim. Aí vem Jesus e diz assim, para entrar no meu reino, tem que ser criança. Aí agora ele está dizendo assim, vocês, geração que eu estou falando, e que geração é essa? Fariseus, saduceus e essa turma. Vocês são menino pirracento. Porque vocês não estão satisfeitos com nada. Toca, vocês não dança. Canta, vocês não canta. Ora, poema de lamentação, vocês não choram. Vocês querem o quê? Então Jesus está dizendo que essa inconstância... E aí se você pegar isso, e esse versículo, Jesus, ele está querendo nos ensinar alguns princípios sobre, é engraçado falar isso, a maturidade de uma criança. Diga comigo, quem não for como uma criança, não pode entrar no reino. Pergunta para o seu irmão assim, você está maduro para ser uma criança? Poxa, pastor, você está me batendo desde domingo passado e agora você queimou meu cérebro. É isso mesmo que eu quero falar. Você tá só gente maduro vai conseguir ser uma criança. Só gente maduro consegue viver a essência da criança. Eu queria ressuscitar a criança que está dentro de você aqui hoje. Vamos lá, então. O que Jesus está dizendo? Qual é a maturidade dentro desse texto? Bota lá o 16 de novo. É 16. Bota lá o 16. Compara vocês a meninos que sentados às praças gritam aos companheiros. Vai. Os colegas apelando com o outro. Oh! Verso 17, põe para nós. Oh! Nós tocamos e vocês não dançam. Nós entoamos lamentações e vocês não choram. O que vocês querem? Então preste atenção nisso. Jesus está reclamando. Jesus está chamando a atenção desse grupo de religiosos, porque eles não são maduros para receber a novidade do reino. E não sendo maduros para receber a novidade do reino, como que eu me torno maduro para receber a novidade do reino? Eu me torno maduro sendo como uma criança. Eu tenho que ter maturidade para ser criança. Como é que é assim? Porque eu preciso aprender. Então vamos lá então. Jesus, primeira coisa que Jesus está dizendo aqui, que gente... eu vou falar a frase, depois eu te dou o toque para você. Na verdade, escreva a mensagem do jeito que você entender que é melhor, não eu ficar te direcionando. Jesus, ele está dizendo aqui que tem um povo que, aconteça o que acontece, eles não gostam de brincar. Então eu vou dar um tópico, se você quiser escrever do jeito que eu estou pensando aqui. Crianças do reino, vamos falar assim, crianças do reino, melhor, né? Crianças do reino gostam de brincar. Repete isso comigo. Mas quem não é maduro, não sabe brincar. Não tem aquele ditado? Não sabe brincar, não desce para o playground. A gente brinca assim com alguém, né? Então, veja bem. Essas pessoas que não são maduras para ser criança, elas são sempre ranzinzas. Elas não transmitem alegria. Aí você estava achando que eu vim aqui para brincar hoje, né? Eu não vim para brincar. Não transmite alegria. Não participa da brincadeira. Porque não é maduro para participar. Ele tem medo de se envolver. Por isso que eu estou dizendo, a maturidade de uma criança. Se eu fizer uma roda aqui agora... Uma brincadeira, se eu do nada começar a correr e chamar três crianças para correr comigo e começar a gritar, em menos de 3 minutos, todos os meninos que estão aqui vão estar correndo comigo. Porque criança é assim, a brincadeira chama a atenção dele. Por que aqui segunda-feira a parte do louvor mais legal para eles é a celebração? Porque eles acham que estão brincando. É uma grande diversão para eles. Eles vêm, se envolvem, e eles participam disso. Agora, criança ranzinza não gosta de brincar. E tem gente aqui na igreja que é ranzinza, irmão. Ele não brinca de nada. A gente chama ele para brincar de culto, ele não brinca. A gente chama ele para brincar de oração, ele não vem. A gente chama ele para brincar de jejum, ele não participa, porque ele é ranzinza, ele não quer participar de nada. Ele é aquela criança egocêntrica que só quer viver no mundinho dela. Olha como é que as caras começaram a fechar. Agora vocês entenderam a mensagem, né? Chama você para brincar, você não brinca. Chama você para brincar de casamento sério, você não quer brincar de casamento sério. Você quer brincar de ficar. Você quer brincar de sexo, de pornografia. Aí chama você para ser uma criança séria. Uma criança para brincar do reino. Vem cá para o meu reino brincar. Brincar de quê? Vamos brincar de ler a Bíblia? Não quero. Vamos brincar de interceder? Não quero. Biquinho. Para as crianças do reino, tudo do reino é uma grande diversão. Nunca é um peso. Você está maduro para ser uma criança? Não tem nada pesado para ele. É nessa hora que você tem que chamar a maturidade de uma criança. Você já brincou com criança? Eu tenho filhos, né? E o Azaf tem 6 anos. Eu fui, para você ter noção... Fui pai da Maria Eduarda com 28. E pai do Azaf, agora com 37 anos. Diferença. meu vigor não é o mesmo dos 26, de 28. E ele exige muito vigor. Ele quer brincar. Você brinca, 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 você está exausto. E ele, quem tem filho sabe como é que é. Filho não quer saber, você chegou morto em casa, o que ele quer fazer? Ele está aí para o seu cansaço? Ele não te pergunta, filho não pergunta. Nenhum filho pequeno pergunta assim, pai, você está cansado hoje? Ele não pergunta. Ele já chega falando o quê? Vamos? Porque ele sempre quer brincar, ele sempre quer participar, ele quer criar brincadeira. Você não acha que nós estamos precisando ser como criança para as coisas do reino? Para que em nenhum momento a gente olhe cansaço, olhe fadiga, olhe outra coisa. Vamos brincar? Vamos brincar de orar aqui agora? Vamos! Uhul! Você está maduro para ser uma criança? Vamos brincar de adorar aqui até a meia-noite? Não, mas você é uma criança ranzinza, por isso que culto às vezes fica chato, porque você não quer brincar. Culto é chato, célula é chato. Célula é chato, tudo é chato, porque você não está maduro para ser uma criança. Para as crianças do reino, tudo é uma diversão. Eu preciso ser maduro para ser uma criança. Só quem atingiu a maturidade da fé se tornou uma criança pura na sua essência, simples na sua essência. Ah, essa... Então fala para o seu irmão assim, eu gosto de brincar, tá? Diga assim, eu gosto de brincar das coisas de Deus. Não é brincar com as coisas de Deus, é brincar das coisas de Deus. Quem é criança do reino, ele vê tudo como uma grande diversão. Você lembra da Corrida Maluca? Corrida Maluca é um desenho antigo, né? O personagem mais chato da Corrida Maluca era o Rabugento. Lembra do Rabugento? O Rabugento, se ele perdia, ele estava mal-humorado. Se ele ganhava, ele estava mal-humorado. Do que o Rabugento ria? Da desgraça do Dick Vigarista. Se o Dick Vigarista caísse, ele falava... Não é assim que o Rabugento fazia? Vê se tem um Rabugento do seu lado aí. Sabe aquele tipo? Você sabe aquele tipo de pessoa que ninguém quer no aniversário, que ninguém quer na profissão, que ninguém quer no futebol? Futebol tá uma beleza, aí chega aquele irmão rabugento, tá todo mundo lá aquecendo, batendo bola, chega o rabugento, todo mundo, nossa, Deus do céu. Porque aquela pessoa vai tornar a brincadeira o quê? Sem graça e chato. Sem graça e chato. Tomara que não tenha um rabugento do seu lado. Está maduro para ser uma criança? Então vamos organizar isso aqui. Fala comigo, crianças gostam de brincar? Fala para o seu irmão, bora brincar? Você chama para brincar e não brinca. Vamos brincar de louvor. Não brinco, não levanta a mão, não canto. A letra está na sua cara aí. Não canto, não gosto dessa música. Demorando demais, 40 minutos de música, não gosto desse negócio. Já falei para vocês, você quer cantar sentado? Tem um monte de igreja que oferece isso. Não gosta de bater palma? Tem igreja que te oferece isso. Um dia um irmão falou assim, pastor, eu gosto muito da igreja, mas só vejo um defeito na igreja. Eu falei, só um, nós estamos perto da perfeição, então? É, pastor, a gente fica em pé muito tempo no louvor. Eu falei, mas como assim? É, pastor, a perna dói. Eu falei, e onde é que você, esse dia que você veio, a igreja estava lotada? Não, você estava onde? Eu estava ali no meio. O que tinha atrás de você? Uma cadeira. Mas você não sentou por quê, então? Senta aí, descansa as pernas. Porque na igreja é esse paradoxo. Na hora do louvor, da oração, ele não quer brincar. Aí ele quer brincar que hora? Na palavra, fica andando, perturbando. A minha vingança é agora. Criança gosta de brincar, gente. Você tem que ser maduro para querer participar das coisas do reino de Deus. Aquela criança ranzinza, vamos jogar videogame? Não. Vamos jogar birosca? Não. Vamos soltar pipa? Não. Vamos jogar finquim? Não. Vamos jogar PlayStation? Não. Vamos jogar Minecraft? Não. Vamos jogar... Não, não quero nada. O que você quer? Quero morrer deprimido. Ele não brinca de nada. Ah, eu não vou ficar nessa igreja. Eu não estou falando só da Casa da Bênção. Não vou ficar nessa igreja porque não tem nada para mim. Nossa, a igreja tem céu, tem RCE, tem celebração, tem discipulado, tem CCE, CTD, CMD, encontro, reencontro, pós-encontro, encontro Ultraman, Power Ranger, todos eles. Tem brincadeira aberta. Aí você não brinca. Por que você não brinca? Rabugento. Não é? Fala para o seu irmão assim, não seja rabugento. Fala para ele, você é tão legal. E quando, vamos lá, sabe o que eu fico rindo na igreja? Às vezes, deixa eu falar para você que é casado, não fica rabugento. Você tem que ter casado com uma criança que gosta de brincar. E não é brincadeira no tom pejorativo. Meu irmão, se você é casado e está casado com um rabugento que não gosta de brincar de nada, você está lascado. Porque você vai querer desempenhar seu chamado, e isso que não é cônjuge, isso é uma mala que entrou na sua vida, vai te impedir. A mulher quer brincar, o marido não deixa. O marido quer brincar no reino, a mulher não deixa. É uma confusão danada. Um atrapalhando o outro, que tristeza. Esse casamento, irmão, é igual o filme da família Adams, é tudo preto, tenebroso, escuro e sem graça. Não é? Então, assim, vamos brincar. Vamos brincar do reino. Aleluia. Agora, isso aqui que eu gosto, isso não é a pior parte, não. Diga, o melhor ainda está por vir. Diga, crianças gostam de brincar. Pastor, qual que é a maturidade de uma criança? Criança tem maturidade para brincar. Criança não está nem aí. Ó, se vocês todos ficarem olhando agora, eu fiz uma brincadeira de roda aqui na frente, eles vão vir participar. Porque tudo, eles querem participar do negócio. Eles querem participar. Aleluia. Anotando aí? Agora, é isso que para mim é importante. Crianças não gostam de brincar sozinhas. Quem já foi criança sabe como é que é terrível brincar sozinho. A maioria das brincadeiras não dá para brincar sozinho. Quem destruiu as gerações? Televisão e videogame. Porque a televisão e videogame proporciona uma diversão egoísta. Você pode até gostar de jogar com seu companheiro, mas se você não tiver um companheiro para jogar um PlayStation, um Xbox, você joga sozinho. É o tipo de brincadeira que você não precisa de ninguém. Mas as brincadeiras vintage, as brincadeiras raiz, não tem jeito de brincar sozinho. Como é que você joga birosca sozinho? Não tem graça, você não tem birosca dos outros para quebrar. Mas você jogava finquim sozinho. Soltava raia sozinho, não tem ninguém para você talhar a raia dele. Agora, o mais impressionante, tem gente que é tão egoísta, que ele consegue brincar de pique-esconde sozinho. Consegue. Ele se esconde de si mesmo. Criança não gosta de brincar sozinho. Mas o problema é que dentro da igreja existem crianças maldosas que só chamam os outros para brincadeiras que não fazem ela crescer. Esse é o problema. Se você não é maduro para brincar em coletividade, primeiro aprenda a ser maduro para brincar. Onde tem criança, tem vida. Quer ver, ó? Você quer ter vida no lugar, tem que ter criança. O legal de uma casa é criança. É muito engraçado. Quantos dias dura uma casa recém-pintada que tem criança dentro? Qual que é a alegria das mamães? Não sei, vocês fazem faxina sexta, sábado, quinta? Qual que é a alegria das mamães? Terminar o dia, acabou aquela faxina poderosa, 2 horas depois, as coisas já estão tudo virado. Quando você que tem criança em casa, percebe que tem um silencião lá dentro, qual que é a primeira coisa que você pensa? Não é estar aprontando, tem um trem errado, porque está muito em silêncio. Não tem copo quebrando. Não é? Diga comigo, criança é vida. Irmão, quem tem criança tem preocupação e tem motivo para viver. Vai para um clube com criança. Menino sumiu da sua vista, ai meu Deus. Primeiro lugar que você vai é na piscina procurar o corpo boiando. Porque é. Está vendo o que a igreja tem que ter criança? Para deixar nosso espírito alerta. Você não pisca, você não dorme, você não pestaneja quando tem criança. Porque criança gosta de brincar. E aí deixa eu te falar uma coisa, quando você for maduro para ser uma criança, eu não sei como, eles falaram que tinha morrido uma cultura, mas esses dias andei em alguns bairros aqui de Valadares e vi que não morreu, graças a Deus não morreu. Passei nos bairros de Valadares, numa esquina eu vi uns meninos jogando bola, passei depois no outro bairro, vi os meninos brincando de, nossa, tinha anos que não via, quase que eu filmei e mandei para o Netflix. Os meninos brincando de pique e bandeira, quem já brincou de pique e bandeira? Tem uns piques que vai mudando de nome. Tinha um pique que eu brincava na escola, chamava pique onça. Que você dividia duas áreas, a galera ficava lá e quem perdia no sorteio ficava no meio. Você tinha que atravessar de um lado para o outro. Se te pegasse, você ficava no meio para ajudar a pegar. Mas se quem está lá dentro te pegava, te cubava no pau. Eu não sei, depende da região, muda o nome. Né? Mas é brincadeira que você precisa de brincar junto. Tinha um pique que a gente brincava de amarrar a camisa, dava um nó e dava a camisada no outro. Chegava em casa com hematoma, feliz da vida. Cadê os homens aqui? Quem é os homens aqui que já traz em seu corpo as marcas das peladinhas na rua descalço? Irmão, o auge de um jogador de futebol é ter arrancado a tampa do dedo. Mas hoje as criancinhas são tudo de apartamento. Eu falo, criança tem que arrancar a unha, velho. Você tem que ter o prazer de ter arrancado a unha. Se você não tem um ponto no seu corpo, de uma pedrada, de um negócio, você não teve infância. Não teve. Mas a gente não está maduro para conversar sobre isso. Pergunta para o seu irmão assim, você ainda é uma criança? Ou se tornou um adulto chato? Crianças não gostam de brincar sozinhas. Agora, eu morei em bairro muito tempo e tinha um momento que nós nos encontrávamos para brincar no bairro. E aí é o seguinte, a minha casa tinha um quintalzão, um lugar que eu morei uma vez. E todo dia, você só escutava lá assim, ó. Ô, Dona Maria, Moisés está aí? Tá. Aí a minha casa tinha a volta e tinha um bequinho no canto para ir para o quintal. Entrava uns 20 meninos assim. E a gente brincava no quintal. Ih, já machuquei demais naquele quintal. Teve um dia que nós estávamos brincando de finquinho no quintal, um ignorante tinha uma mão tão forte que ele jogou e errou. Fincou o pé do outro no chão. Foi maravilhoso aquilo. A gente, para esconder o machucado da mãe, não queria que as mães descobrissem, fez o quê? Não deixou as mães ver, eu corri na cozinha, peguei um pacote de sal, joguei dentro do buraco, amarramos com o negócio, e o menino chegou pleno em casa. A mãe descobriu 4 dias depois. Mas tinha o point da brincadeira, que era a minha casa. Sabe por quê? Porque quando você abrir a sua vida para brincar, outras crianças vão vir brincar com você. Se chama evangelismo. Sabe por que as pessoas não querem a sua vida? Sua vida é sem graça demais. Eu vou para a igreja, vou para a ceia, Você está tão focado na sua ranzinzice que você não consegue ser uma criança. Essa aqui também eu gosto. Eu falei dela aqui agora. Criança nunca se cansa de... De quê? Brincar. Criança se cansa? Qual que é a pergunta que você faz, se faz por toda criança? Esse menino não? Esse menino não? Alguém, você é um exemplo disso aqui na igreja? Eu sou um exemplo disso aqui na igreja? Você é? Você é um exemplo disso para a sociedade? Rapaz, essa pessoa é incansável. Tudo que é relacionado ao reino de Deus, ele está sempre ali. Ele está ativo, ele está feliz, ele é um incansável. Agora, quem quer participar de uma brincadeira chata? Hoje é celebração. Vou lá antes que o pessoal comece a me mandar mensagem perguntando por que eu não fui. Aí chega a notificação da RCE. Oh, meu Deus, estava orando para o Gabriel esquecer esse negócio hoje. Chega a oração de 24 horas. Ai, vou pôr aqui meu nome, né? Porque se eu não orar lá naquela igreja, você fala que se eu não orar, eu estou desviado. Meu irmão, você já é um desviado vivendo assim. Porque se as coisas do reino não trazem alegria dentro do seu espírito, mas, deixa eu te falar uma coisa, outra coisa está trazendo alegria. E aí eu te pergunto, o que está trazendo alegria no lugar do reino? Se o reino não te alegra, se as coisas da igreja, do reino de Deus, as coisas do reino do céu não te alegram, outra coisa está te alegrando. Outra coisa tem chamado a sua atenção. E aí que está o problema. Porque criança que não está envolvida com a brincadeira, está envolvida com o trem errado. Uma das maiores tristezas que eu tenho é quando eu vou, às vezes, em algum lugar que tem periferia, e onde o crime é muito pesado, já vi isso em alguns lugares. Mas, irmãos, é tenebroso você entrar em alguns lugares no Rio de Janeiro, entrar em algumas comunidades e ver um menino de 12 anos com um fuzil na mão. Um menino de 9 anos com uma PT na mão. Entra dentro da comunidade, uma criança com a infância que foi roubada. Então, quando você não está brincando com as coisas do reino, você pode estar brincando com outras coisas que não são do reino. E aí a sua vida já era. Você está perdendo tempo com outras coisas. Então, por isso que eu vim te chamar a atenção aqui hoje. Você está maduro para ser uma criança? A maturidade de uma criança. Criança não está nem aí. Já viu a fé que criança tem? Quem tem filho pequeno sabe disso. Você pode estar duro de maré desse. E ele fala assim, vamos fazer isso, vamos comer isso, vamos fazer não sei o quê. Porque ele acredita que você tem para poder fazer. Tem uma fé inabalável. Crianças são espontâneas. Repete comigo, crianças são espontâneas. Por que crianças são espontâneas? São livres no relacionamento. Criança, você pode ver, você tem filho pequeno, é mó engraçado criança. Qualquer lugar que criança chega e ele vê outra criança, ele quer fazer o quê? Quer fazer um novo amigo. Meus filhos são assim, ô pai, que foi? Eu fiz um amigo. Não é mesmo? Quem é? Aí chega, dá um nome. Chega para mim, dá um nome. Fala onde mora. Fala a escola. E eu fico olhando aquilo e falei assim, meu Deus, se a gente usasse essa potência toda na igreja com o evangelismo, com 5 minutos uma criança já tocou o coração da outra. Porque crianças são o quê? Crianças são espontâneas. Você pode ver que eles convidam o outro para brincar toda hora. Você sabe que, por que que criança convida? Você vai em lugares, restaurante, pizzaria, churrascaria, shopping. shopping, tem aqueles lugares onde crianças brincam. Não é? E a gente fica rezando para os lugares que a gente vai comer, tenha lugar para a criança ir. Porque criança não fica quieta. Mas tomara que esse lugar tenha um parquinho. E você pode ver que os parquinhos estão ficando cada vez mais caros. Quando eu vou pagar um parquinho, eu falo, nosso Deus do céu, isso é a Disney. Não é? Mas aí você fica olhando, às vezes eu fico olhando lá meus filhos brincando. Tem lugar que eles deixam a gente entrar com eles, tem lugar que não deixa. E aí eles convidam para brincadeira. Por que eles convidam para brincadeira? Você pode ver que toda hora a criança, ela te convida para brincar com ela, porque ela acha aquilo legal. Então fala assim, vem brincar comigo de patinete, vem brincar comigo de balançar na corda, vem brincar comigo de balançar no pneu, vem brincar comigo de daquele joguinho, de virar a cartinha, brinca comigo. Por que você quer que eu brinque com você? Porque é legal. Toda criança é espontânea porque ele quer que a outra brinque com ele naquilo. E aí eu começo a entender por que eu e você já não ganha mais ninguém para Jesus, porque esse evangelho é chato demais. Eu só convido para brincadeira quando eu gosto da brincadeira. Nós não estamos maduros para ser criança. Eu não digo que todo mundo que você vai evangelizar vai vir para Jesus, isso é utopia. O próprio texto bíblico diz que é assim. Mas ninguém pode passar por nós, ninguém, sem ter conhecimento da nossa fé. Eu tenho que chamar a pessoa para brincadeira. Eu não sei se vai ser assim na eternidade. Tomara que não seja, porque se for, o céu vai ser lugar de choro. E como não é lugar de choro, eu acredito que não vai acontecer. Mas imagine se Deus nos desse o desprazer na eternidade de mostrar para nós no inferno todas as pessoas que nós negligenciamos. Para para pensar nisso. Simplesmente porque você não convidou ninguém para brincadeira. Sabe? Talvez a próxima coisa que Deus precise para chamar sua atenção é permitir que você vá ao velório de alguém que você conviveu com ele e nunca fez nada por essa pessoa com relação ao reino de Deus. Talvez seja a última coisa que Deus possa usar para chamar sua atenção, para você compartilhar essa brincadeira do reino. Morreu, você olha para o caixão e fala, poxa, fulano conviveu comigo tantos anos, e eu nunca chamei ele para brincadeira. Você vai ganhar todo mundo que você evangelizar? Não. Mas é o meu dever falar para todo mundo que eu estou brincando. Falar para todo mundo que eu estou brincando. Precisamos entender isso. Crianças são espontâneas. E sabe o que eu gosto? Que a gente não está... Aqui eu preciso pontuar. Lembra que ontem eu falei de maturidade nos relacionamentos? Nós precisamos de maturidade de uma criança para nos relacionar. Já notou que criança, ela fala tudo na sua cara e não está nem aí? Não pergunta para uma criança se você está feio ou bonito, não, que ele vai te falar. Ele vai te falar. Porque eles são verdadeiros, eles são espontâneos. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai criando protocolo de falsidade. Por isso que os relacionamentos ficam ruins. E nós vamos ficando adultos tão rabugentos que nós não gostamos de ser criança porque a gente detesta ouvir a verdade sobre nós mesmos. Detesta. E sabe o que eu acho engraçado? Estava na porta da escola esses dias dos meninos e aí eu fui buscar a Giovana. Aí tinha duas coleguinhas brigando uma com a outra. Você é muito chata. Você é muito feia. Aí elas brigando mesmo. Feia é você. Não, é você. Feia é você. Feia é você. Aí brigou. Daqui a pouco as duas estão comendo algodão doce. Porque criança é espontânea. Criança, elas expressam o que está dentro delas sem nenhum problema. Mas nós não estamos maduros para ser criança. Por que, que a gente não está maduro para ser criança? Porque a gente não está disposto a ouvir a verdade. A verdade. Pergunta para uma criança uma coisa na sinceridade, para você ver o que ela vai falar com você. Eu não gosto disso. Já viu criança? Criança é autêntica. Porque quando ele não quer comer uma coisa, não adianta você brigar, não adianta você bater, não adianta você pegar uma granada, soltar o pino e pôr na mão dele e falar assim, ó, ou come ou explode, ele vai explodir. Ele não come. Entende? Porque ele só vai simpatizar com aquilo que ele experimenta. Um dia desse eu estava tomando energético no carro. Aí o Azar, o que, que é isso, pai? Energético. Para que, que serve? É para o papai ficar igual a você. Igual eu como? Ligado, agitado, no 220. Ele, isso é bom? Para mim é. Eu vou gostar? Aí é com você, meu irmão. Ele ficou olhando. Eu não deixei para lá, estou tomando. Estou tomando, até que ele tomou coragem, pôs na boca. Quando ele pôs na boca, acabou meu energético. Porque criança é autêntico. Quando ele fala para você, isso é ruim? Isso é ruim. Crianças são espontâneas. Sabe por que a espontaneidade é boa? Porque quando nós somos maduros para ser criança, quando nós somos maduros para ser criança, nossos relacionamentos serão o quê? Um laço de amor. O que que vai ser? Mas quando você não é maduro, vai ser um nó de opressão. Eu conheço cônjuges, eu conheço casais que um dos dois é muito melhor longe do cônjuge. Gente, isso é o terror, isso é um absurdo. Eu ser uma pessoa melhor longe da pessoa que eu amo, ou pelo menos digo que amo. Tem mulher que eu falo assim, essa mulher acabou com a vida dela casando com esse cara. Esse cara acabou com a vida dele casando com essa mulher. Porque ele não é um laço de amor, é um nó de opressão. Porque eles não são espontâneos. Eles não são espontâneos. E criança é espontânea. Você lembra de Jesus na casa de Lázaro? Jesus, veja bem, Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia disso, ele sabia disso. Ele tinha convicção porque ele tinha falado isso antes. Vamos lá que eu vou acordar o nosso amigo Lázaro. Mas Jesus, quando ele chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, e ele fala assim, onde vocês os colocaram? Presta atenção, gente. Onde vocês o colocaram? O texto diz assim, João 8, João 11, 33. E Jesus chorou. Dos menores versículos da Bíblia. Jesus, sabendo que ia ressuscitar Lázaro, não aguentou o choro de ver onde um amigo estava morto. Sabe por quê? Porque Jesus era espontâneo. Jesus não sabia fingir. Quando a gente for maduro, e esse é o paradoxo que eu estou te falando hoje, quando você for maduro para ser uma criança, você vai ser uma pessoa mais espontânea. Tem muita gente que entra no caminho da idiotice, da ranzinza, quando vem para Jesus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que vem para a igreja que ele era fera lá no mundo. Nosso Deus. No mundo rebolava que era uma beleza. Pulava, agitava, entornava os goró. Ninguém te aguentava. Aí vem para a igreja, você virou esse sepulcro caiado aí. Ó. Não tem alegria, não tem júbilo, não tem regozijo, não tem prazer. Não tem. Porque a gente perdeu a criança que estava dentro de nós. Nós não somos maduros para ser uma criança. Criança é espontânea, sabe por quê? Porque criança Quando está feliz, ela ri. Quando ela está triste, ela chora. Adultos vivem fingindo que estão sentindo. Você está bem, irmão?
Eu estou.
Você está bem mesmo?
Eu estou, por quê? Alguma coisa de errado?
Está todo destruído. Mas ele não está maduro para colocar para fora aquilo que está incomodando. Por isso que a gente precisa ser maduro para ser uma criança. Eu não estou bem.
Casamento é um negócio engraçado. Casamento é uma mistura de dois polos muito perigosos. Homem pirracento e mulher orgulhosa.
Toda mulher tem por natureza ser orgulhosa. E todo homem tem por natureza ser pirracento. Aí imagina o orgulho brigando com a pirraça. Isso vai dar em quê, gente? A Segunda Guerra Mundial. Mulher já nasce com um demônio embutido nela. É o pacote da mulher.
Mulher nasce com um Exu.
Um Exu. Qual o Exu? Eu dou nome para o demônio. Se na macumba pode, por que eu não posso? O Exu do nada não.
Já identificaram, manifestou.
Ó, manifestando aqui. Fechou a cara.
Olhei para a Érica aqui.
Fechou a cara, cruzou os braços, deitou na cama, virou de lado, não quer conversa. Amor.
Olha como é que vocês têm o espírito de revelação.
Amor, o que você tem? Responde Exu.
Olha ele aí, manifestou.
Nada não. E tome cuidado, maridos. Se engrossar a voz, manifestou. Já pensou? Você lá do lado dessa mulher, amor, o que você tem?
Nada não.
E homem pirracento, que quer ir, vou resolver tudo sozinho. Nós temos que ser maduros para ser criança. A gente vai crescendo e vai ficando mentiroso. Quem tem filho sabe disso. Quando seus meninos são pequenos, né, quando chegava da escola, na infância, acabou de buscar na escola, o que eles começavam a falar? Como foi o dia na escola? Eu briguei com fulano. Fulano me machucou, eu fiz o dever. Eu não sei o quê, eu tomei ponto negativo. Aí vai crescendo, você não sabe de mais nada, só chega as notificações. Por favor, pai, vem amanhã na secretaria. Porque à medida que vai crescendo, vai ficando o quê? Ocultista. Já não compartilha mais as coisas. Tem gente na igreja, irmão, que para você descobrir que ele pecou, você tem quase que fazer um interrogatório. Lâmpada na cara, saco na cara, balançando ele. Fala, Jacó, seu nome. Fala, eu não pequei. A gente na igreja, para descobrir alguma coisa de alguém, tem que arrancar a unha dele com um alicate, puxando uma por uma. Tá. Mas sabe por que está assim? É porque você não é mais criança, porque criança, ela abre os jogos. Criança assim, ó, o pai olhou, ele já...
Eu fiz mesmo, pai.
Nós deixamos de ser criança porque nós não andamos mais em transparência. Está maduro para voltar a ser uma criança? Quem está comigo aqui, diga amém. Diga comigo, no reino de Deus, ser maduro também é ser uma criança. Outra coisa que nós não somos mais maduros. Deixa eu te falar uma coisa. Quanta coisa tem nesse coraçãozinho aí guardado por alguém que te fez alguma coisa? Quando a gente é criança, a gente briga de manhã à tarde, a gente está brincando de novo. Mas adulto pirracento não faz o reino andar. Você me magoou. Você me feriu. Beleza. Bora caminhar. Passou. Criança se entrega ao arrependimento muito rápido. Pode ver que você pode bater nos seus filhos. Eles estão lá tristes.
Mas quando você chama eles para perto de novo, eles vêm. Eles encostam a cabeça em você e ficam quietinho. Sabe por quê? Porque o braço do pai e da mãe é melhor para eles do que o orgulho. Quando você não é mais criança, seu orgulho é maior do que o seu propósito de vida. Criança não. Criança não. Já viu como é que é criança? Você sentiu que o pai ficou bravo, ele fica querendo lisar o pai, ele chega perto da mãe, entra na saia, entra no meio das pernas da gente, não é assim? Aí fica adulto. Deixa eu te falar uma coisa. Há um mês e pouco atrás, eu atendi uma pessoa. E não está longe da cidade, não. Há 4 meses não conversa com a mãe. Na mesma casa, gente. Eu te pergunto, que demônio é esse? Demônio é esse? Como? Porque perdeu a criança lá dentro. Como é que eu restauro a criança dentro de mim? Quantos querem restaurar essa criança dentro de você? Texto de Jesus que a gente leu. Qual foi o primeiro texto? Mateus 11, 16 a 19. Primeira coisa que você tem que fazer, aprende uma coisa. Rejeite a padronização no reino de Deus. O que, que Jesus falou? Vê João Batista, que não comia nem bebia, se chamaram ele de quê? Tem demônio. Vê o filho do homem, que come e bebe, chamaram de comilão, e senta na mesa de pecador. Para vocês não tem jeito, vocês são cebola. Então, sabe qual que é o nosso problema? Você tem que rejeitar a padronização no reino de Deus. Nós temos mania de criticar aquilo que a gente não conhece, que a gente não aceita. A igreja é um lugar da gente compreender que o outro, ele é diferente de mim. Mas onde o coletivo é mais importante que a individualidade. Amém? Na igreja tem irmão que gosta de pop, tem irmão que gosta de metal, tem irmão que gosta de rock, tem irmão que gosta de jazz, tem irmão que gosta de música de MPB, tem irmão que gosta de funk, esse vai para o inferno. Esse vai para o inferno. Tem irmão que gosta de pagode, esse vai na grande tribulação. Brincadeira. Mas é, irmão. Tem irmão na igreja que não gosta de tomar banho. Esse só tem que tomar cuidado com ele, esse que não gosta de tomar banho, avisa para ele que os demônios que entrou nos porcos do gadareno, os porcos morreram, está procurando outro porco para entrar. Mas na igreja tem. A gente tem que rejeitar a padronização. Eu falo com a Jaqueline assim, amor, tem hora que a igreja começa a viver uma padronização, todo mundo acha que aquilo é que tem que ser feito. E tem gente que me pergunta, pastor, você não vai fazer isso aqui na igreja? Não, 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 não vou fazer. Não vou fazer porque é o reino de Deus. Os modelos não são padrões. Tem hora que é de João Batista, tem hora que é de Jesus. Tem a igreja que as irmãs tem 3 coques, um na cabeça e 2 debaixo de cada braço. Mas elas estão lá servindo Jesus. E você, por você não aceitar algumas coisas, você quer padronizar. Aí, essa turma que não é criança, quer julgar também o que Deus está fazendo. Aí, o que começou a acontecer? As igrejas começaram a pintar as paredes de preto. Aí quem não quer pintar fala que o preto é do diabo. Sabe qual que é o argumento bíblico? Que igreja não pode pintar de preto porque preto é trevas. Já tem racismo aí. Aí começa essa chatice porque nós queremos viver de padrão. Mas aquilo que é comum e importante que a gente tem que fazer... Aí a gente não quer discussão porque a gente quer sair fora. Por exemplo, serviço dos santos. Isso é comum aos santos. Mas você não discute isso, você discute outras coisas. Aí tem a igreja que coloca uma coisa de direção para uma pessoa, aí aquele que é da oposição não quer, e ele começa... Irmãos, é tão bonito você falar assim, olha, eu não faço isso. Vou te dar um exemplo. Nós temos aqui mais de 200 pessoas. Suponhamos que 190 deem um dízimo. Você faz parte dos 10 que não dão. É muito melhor você falar assim, ó, eu não dou dízimo porque eu não creio, porque eu não quero, e eu não vou fazer parte disso. Beleza? Beleza. Não. Você começa assim. Eu não dou dízimo porque eu assisti um pastor na internet dizendo que o dízimo é do Velho Testamento. Eu assisti um pastor falando que o dízimo é da lei. Ele já está errado. Porque você acha que na sua alternância você é especial. Você não é especial porque você é um indivíduo. Você é especial porque Deus chamou para fazer parte de um corpo. Se você não for criança, é assim. Quando eu era criança, na aula, quando fazia educação física, tem esporte que eu não gosto. Olha para mim, irmão. Eu mal, eu tenho que fazer muita força para chegar a 1,70m. Como é que alguém de 1,70m joga basquete? Me botava para jogar basquete. Eu jogava tudo, basquete. Eu tenho altura para jogar vôlei? Vôlei, queimada. Ô, gente, você que gosta, beleza. Eu não vejo utilidade nenhuma na queimada. Mas eu estava lá para tomar bolada na orelha, no peito. Tinha que fazer parte. Por quê? Porque se eu sou parte de um todo, eu não vou prejudicar o todo por causa dos meus egoísmos. Você ser criança. Se você é uma criança que só brinca das coisas que você gosta, você, na verdade, é um adulto chato. Então, pare com a padronização. Outra coisa, receba com alegria todo aquele que Deus enviar para abençoar você. Sabe por quê? Se você só trabalha com quem gosta, não tem glória nenhuma nisso. Receba com alegria. Veio João Batista? Uou! Vem Jesus? Uou! Veio os 12? Vão continuar. Receba com alegria. Conserve viva a criança que está dentro de você. Essa criança é bom demais, irmão. Tem uma hora que você vai ter que fazer uma coisa de criança para Deus começar a tratar com você. Vai lá naquele canto do seu bairro, num dia que chove, se não chover, joga água lá, pula na lama, bicho. Rola lá, faz boneco de lama, joga lama em alguém. Precisa ser curado dessa ranzinzice. Seja maduro para ser criança. Meu pai foi primeiro que eu para os Estados Unidos. Ele tinha 71 anos quando ele foi, primeira vez, 2012. Aí eu fui em 2012, depois dele. E aí as minhas irmãs me levaram num parque. E eu fui lá nesse parque. Eu olhei para a montanha-russa e falei assim, não vou andar nisso não. Aí a Lídia já gritou para mim e falou assim, larga de ser mole, dá uma olhada nisso aqui. Rodou, foi um dos vídeos mais vistos meu, né, no meu Facebook, um vídeo do meu pai, numa montanha russa de 68 metros de altura. Sabe o que é 68 metros de altura? Meu pai, com 71 anos, agarrado no carrinho, com os poucos cabelos que ele tinha balançando assim. Graças a Deus. Quando chegou lá embaixo, só ajeitou o cabelo. Graças a Deus. Bicho, com 71 anos. Não perdeu a criança. Ia no shopping. Quando eu ia no shopping, uma vez eu fui no shopping e parei para tomar um açaí com ele. Aí ele amou açaí lá do shopping. Aí toda vez que eu ia no shopping, ô jovem, você vai passar naquele lugar? Sabe de que ele gostava de açaí? Ele gostava de açaí com bala, com jujuba. 70 e tantos anos. Não deixou a criança morrer. Diga comigo, crianças são inocentes? Crianças são puras. Crianças acreditam umas nas outras. Confiam umas nas outras. E as duas últimas importantes para mim. Crianças não competem. Tem a competiçãozinha deles lá, aquela coisa, mas o negócio deles é a brincadeira. E crianças têm um pai. Nós precisamos ser maduros para ser como criança. A maturidade de uma criança. A gente toca, vocês não dançam. A gente canta, vocês não choram. Vocês querem? A pergunta de Jesus. Mateus 18, verso 1. Mateus 18, verso 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança é o maior no reino do céu. Na NTLH, o tradutor colocou assim: aquele que se humilha e fica como uma criança, esse é o maior. E aquele que, por ser meu seguidor, recebeu uma criança como essa, estará recebendo a mim. Está maduro para ser uma criança? A maturidade de uma criança é a sua pureza e a sua simplicidade. Deus não vai entregar uma cidade para uma igreja de gente maldoso. Tem que ser criança. E eu quero que você reflete comigo aqui por alguns minutos. Olha para mim. Deixe as crianças. Elas estão no culto delas. Eu sempre insisto. Segunda-feira é o dia da gente assistir culto junto. Se você tirar seu filho desse ambiente, quando ele crescer, esse ambiente vai ser estranho para ele. Mas se você traz seu filho, mais que ele fique inquieto, você tem que dar desenho, celular, nesse momento. Você está com ele aqui, ele está crescendo debaixo de um ambiente de glória. Olhe para mim. O diabo está... Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você vê um movimento físico na terra, é porque já existe um movimento no reino do Espírito. Nunca houve uma perseguição tão grande contra quem agora? Criança. Legalizando a liberdade da escolha de gênero para uma criança. Criança não pode escolher a hora de dormir, não pode escolher para onde sair, mas pode escolher o gênero. Olha que absurdo. Está muito perto, na América Latina, a legalização da pedofilia. Tem muita gente assustando com isso, eu não assusto com isso. A perseguição à criança é cíclica na Bíblia, é cíclica. Foi o faraó no Egito, foi o Herodes no tempo de Jesus, foi os nazistas no holocausto com os judeus, muitas crianças morreram. Tem documentário de ossada de crianças sendo achada em campo de concentração. A vida é cíclica, e agora a perseguição da criança é contra a sua integridade moral. Agora, se isso está acontecendo no mundo físico, pode ter certeza, já tem uma perseguição espiritual. E qual é a perseguição espiritual? O diabo quer matar a criança que está dentro de você. Ele quer roubar a sua inocência. Ele quer roubar a sua simplicidade. Ele quer roubar a sua pureza. Quer deixar você... Porque o diabo sabe que uma das formas de destruir é te desconectar de quem é fonte de bênção para você. E para te desconectar de quem é fonte de bênção com você, é só o diabo conseguir tocar no seu humor e de você deixar de ser criança e virar um adulto ranzinza. Ninguém aguenta isso. Todo mundo vai se afastando, vai se afastando. Tem gente que eu vi nessa vida que todo mundo foi se afastando, 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 afastando. E uma das piores coisas do mundo é a solidão. Você é chato. Ah, chato demais, enjoado demais. Porque perdeu a inocência. Vê alguma coisa, critica. Vê uma situação, malícia. E o processo de maturidade de Deus, não é engraçado o que eu estou falando aqui hoje? Não sei se você está me compreendendo, lá no profundo, o processo de Deus aqui hoje para te amadurecer é fazer você voltar a ser uma criança. Sabe por quê? Porque quando você era criança, você acreditava nas coisas mais fácil. É muito mais fácil. Se eu chamar uma criancinha dessa aqui agora, pode ter algum nível de resistência, porque criança percebe as coisas. Mas se eu tivesse culto aqui, eu falasse aqui para Maria Clara, para Rafaela, para a Esté que está ali, vem cá, no colo vem. Aí depois, agora imagina eu falando para um adulto aqui agora, vem cá no meu colo, você não vai. Como é que eu vou no colo? Porque tem malícia, já tem todo o protocolo da idade, não posso mais, mas a criança vai. Não é isso? Todo esse movimento que está acontecendo com o mundo, roubando a inocência das nossas crianças, também é um movimento espiritual, roubando a inocência da igreja. Não acredita mais ninguém. Você ouve uma palavra e acha que por trás daquilo já tem uma segunda intenção. E aí a gente vai ficando malicioso. E a gente chama malícia de discernimento. Tem hora que você precisa de discernimento, e precisa, mas tem hora que é malícia da sua cabeça. Esse equilíbrio que o Espírito Santo quer te dar na maturidade, você discernir o que é malícia e o que é inocência. Eu acho engraçado que nós temos malícia às vezes por aquilo que está correto e temos inocência para aquilo que está errado. São exemplos básicos. Quando você vai repreender alguém em alguma área, aí a pessoa diz que você está com maldade. Você está maldoso demais. Está muito maldoso. Eu me lembro quando eu comecei a namorar com a Jaque, o meu pai, a minha mãe, pegavam muito meu pé, já dei alguns testemunhos aqui. Teve época que eu fiquei rabugento com eles. Minha mãe falava, meu pai falava assim, você não bota filha no seu carro sozinha não, filho dos outros, você vai ser pai. Como é que quando você crescer, você vai gostar de ver algum rapaz, algum homem colocando sua filha dentro do carro e sumindo com ela? Não faz isso. E aí tinha vezes que eu ficava rabugento, tinha vezes que eu até discuti com meu pai. Você está desconfiando de mim? Você acha que eu não sou homem de Deus? Eu falava, você é homem de Deus. Você é homem de Deus até a página 2. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí hoje você vem tratar a malícia com inocência. Aí as pessoas querem tratar a inocência com malícia. Dá conselho para um jovem, para um adolescente, ele acha que você é entrão, porque ele morreu a criança no coração dele. Malicioso é aquele que ouve de dinheiro na igreja e fala assim, o pastor está querendo pular no meu bolso. Você deixou de ser uma criança. Perdeu sua inocência. Mas para outras coisas você não é inocente. Porque deturparam a nossa inocência. Então, para a gente alcançar a maturidade plena, olha que coisa controversa que eu estou dizendo. O Espírito Santo está te chamando para ser uma criança de novo. Para você acreditar naquilo que você não acredita mais. Para você crer em algo que você não crê mais. Para você ver com olhos que você não vê mais. Ô, gente, eu vou falar uma coisa para você. Nós, como pais, eu duvido que tenha um pai aqui que seu filho, sendo pequeno, adolescente, eu duvido que seu coração continue do mesmo jeito quando seu filho te abraça ou te beija e fala assim, papai, eu te amo. Não há pai que resista a isso. E o Jesus diz assim, se vós, sendo homens maus, sabem dar coisa boa aos seus filhos, imagina o pai que está no céu. Imagina Deus quando fica, quando você resolve voltar à origem de ser uma criança. A pureza de uma criança. Tem gente que é quase impossível ele voltar uma criança porque ele não acredita mais em certas coisas. Mas se a gente quer ser aprovado pela maturidade bíblica, o Senhor está chamando, se não vos converterdes, como um dessas crianças. Gente, olha para mim, isso é pesado, gente. Eu estou falando isso aqui com vocês hoje num temor. Há um encargo de peso na minha vida, pela vida de vocês. Eu estou falando isso com peso no coração, de responsabilidade. Olha essa palavra de Jesus, gente. Se não vos converterdes como uma dessas crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Você acha que Jesus estava brincando quando falou isso? Você acha que Jesus estava falando em paráfrase? Você acha que Jesus estava falando em poesia judaica? Não, o texto é literal. Ele usa a criança para dizer: a única forma de você fazer parte do meu reino é ter a pureza dessa criança, descontaminada, despoluída, mas que brinca quando chama para brincar, que canta quando chama para cantar, que dança quando chama para dançar, que se arrepende quando tem que se arrepender. O avivamento, ele é precedido por arrependimento. A criança, quando ela é confrontada, só o olho do pai faz ela tremer. Tem muita gente aqui que sepultou a criança que existiu dentro de você. E a última coisa que sobrou foi esse adulto rabugento que está olhando para a minha cara. Porque matou a criança que está lá dentro, tem mais pureza. Nós entramos no automático. Mas para a gente atingir a maturidade plena, o Senhor está chamando a gente para ser criança. Tem casal que seu casamento virou uma chatice, virou uma rotina tão chata, porque não existe mais a criança dentro de vocês que se divertem um com o outro. Ministério virou uma chatice. Tudo vira uma chatice quando eu perco a minha inocência. Mas o Senhor quer restaurar essa criança que está dentro de nós. Eu termino, Rei, você me ajuda aqui? Eu termino sempre voltando em algo que eu falo com vocês. Isso já me aconteceu, ó. Eu vou contar a cena para você, toda vez que eu contar, você lembrar. Quando eu tinha 7 anos de idade, tinha um pastor na igreja aqui na igreja. Eu não sei se você vai lembrar dele, mas quem é mais antigo, talvez as minhas aqui lembrem. Ele veio com a mulher dele, eles tinham um testemunho fantástico. O testemunho dele era assustador, porque a mulher dele teve que fazer uma cirurgia e arrancar todo o sistema reprodutor dela. Arrancou tudo mesmo. Ela teve um problema seríssimo. Ela arrancou o útero, ela arrancou as trompas, ela arrancou o ovo, arrancou tudo, com oco. Deu um problema sério. Vocês vão lembrar dela, acho que o nome dele era Oscar, e ela chamava Neinha, um negócio assim. E eles rodavam o Brasil, fazendo conferências de 3 dias. Você lembra deles? Um cabelo branco. E eles contavam aquele testemunho. Ele já nessa época já tinha um cabelo branco e ela bem velhinha. Mas qual que era o testemunho deles? Que quando ela teve que fazer aquela cirurgia, morreu tudo para ela. Casada, perdeu a esperança, mas eles tinham um plano. Já que a gente não pode ter filho, a gente vai adotar. E esse era o plano. E nunca dava certo. Aí um belo dia ele entrou num clamor ao Senhor, e essa mulher que não tinha útero, não tinha trompa, não tinha ovário, aparece grávida. E eles vieram, eles sempre vinham, o pessoal antigo aqui lembra deles. Lá na Leonardo Cristino, quando a gente estava batendo contra a pisa, eles vieram. E eles chamaram à frente para alguma coisa, eu tinha 7 anos de idade. E eu tinha sido recém-batizado com o Espírito Santo. E eu estava naquele fogo do Espírito, ele chamou, eu chorei, eu chorava. Eu estava, enquanto ainda aguentava ajoelhar e colocar a cara no chão, chorava. E ele veio, colocou as duas mãos sobre mim. E ele começou a falar comigo tudo que eu estava orando. E ele disse assim para mim: assim diz o Senhor, assim como eu andei com Samuel na casa de Eli, eu vou andar com você todos os dias da sua vida. A casa de Eli não vai te corromper. Eu tinha 7 anos, eu lembro disso. A casa de Eli não vai te corromper. A idolatria de Israel não vai te corromper. Você será como um Samuel para a sua geração. Passou anos, de vez em quando uns irmãos aqui, os irmãos da igreja falam: pastor, Deus falou comigo que você é um Samuel. Eu já ouvi 7 anos. E uns anos passaram. Me aconteceu 4 vezes, 5 isso. Aqui, ali, no monte. Quando eu estou perdido, sabe, X? Quando eu estou meio perdido. Quando eu estou meio frustrado comigo mesmo, não é com Deus, é comigo mesmo. Os meus devaneios e as minhas decepções de vida, eu comigo mesmo, com as burrices que eu fiz, não devia ter feito, e eu estou aqui perdido. E a última foi ali no escritório. Eu sentado, sem força, sabe, para orar. Eu coloquei uma música, eu falei assim: eu não estou aguentando orar, eu não sei nem o que mais te pedir perdão. A minha oração foi essa, eu falei assim: eu não sei como é que o Senhor insiste comigo. Não sei como é que o Senhor insiste comigo ainda. Não sei por que o Senhor insiste em me usar, eu sou muito confuso. Eu sentado. Aí eu começo a chorar. E quando eu começo a chorar, o Senhor abre os meus olhos. Sabe onde me leva, filho? 1997, Paulo, o chão da Leonardo Cristino, de cimento, e ele me mostra lá, e ele fala assim comigo: eu chamei aquele menino, é aquele menino que falou sim para mim, eu conto com ele, com o coração dele, com a inocência dele. Todo mundo aqui tem um menino, uma menina que é referência para você. Sabe qual é? O dia que você converteu. O dia que você mergulhou em Jesus com a fé tão genuína, que se o capeta tentasse brigar com você, você batia nele, você arrancava o cabelo do capeta. Você estava tão genuíno, tão inocente, tão tudo. É aquele menino, é aquela criança que Jesus chamou. Eu já vi isso umas 4 vezes, no monte, aqui na igreja. Deus me mostra quando eu tinha 7 anos. É aquela criança. Você está maduro para ser como uma criança? Você tem que ser maduro. Se Jesus te chamar para rolar aqui no chão, você rola? Se Jesus te chamar para virar de cambalhota, você vira? Você tem que ser maduro. Se Jesus te chamar para desaguar suas tristezas, você deságua? Você tem que ser maduro. Se Jesus te chamar para assumir uma bronca que você fala assim: eu não aguento, você vai ser maduro. Você tem que ser criança que faz isso. Criança assume aventuras que ela não tem noção que ela vai conseguir vencer. Tem imagens. Criança acredita que pode vencer tudo. E eu quero dizer para você: a matriz do seu chamado é aquela criança. A matriz do seu chamado é a criança que estava aí dentro. Aí deixa eu te fazer uma pergunta: você vai ser as parteiras do Egito que vão proteger a criança, ou você vai ser o faraó que vai matar essa criança que está aí dentro? A criança é a pureza. Eu sei que já tem água que rodou debaixo da ponte na nossa vida, e que vem a acusação de Satanás para dizer assim: ó, já era para você, já era não. Ele é, porque ele existe ontem, hoje e eternamente. Ele é. Então a gente, para ser quem nós temos que ser como criança. Que a paixão que te movia, lembra? Que a paixão. Vou dar exemplos: quando você cantava e chorava, quando você abriu sua casa para fazer uma célula, você não sabe, você estava tão louco, tão doido com Jesus, você falou assim: eu preciso derramar amor no coração das pessoas. Você nem sabia o que fazer, nem sabia como preparar lanche, mas você contou com Jesus, e você tirava um sorriso nos lábios de Jesus, porque Jesus olhava para você como a criança dele, criança que estava ali para brincar com ele. Aí a gente vai crescendo, vai ficando bobo, ficando inteligente, conhecimento, percepções, filosofias, isso é joia, mas a criança não pode morrer. A criança não pode morrer. A criança não pode morrer. Aleluia. Acha ela aí agora. Acha a criança aí dentro de você. A maturidade de uma criança. A maturidade de uma criança. Ache ela aí.
Não deixa o faraó matar essa criança. Acha ela aí. O faraó da acusação quis matar essa criança. Que não crê. Você precisa ser maduro como uma criança. Muita informação, muita filosofia na cabeça, muita teologia, muito secularismo, progressismo na cabeça. Quiseram amordaçar a criança que está aí dentro. Você precisa crer de novo. Você precisa crer de novo. Aquela criança que Jesus chamou para fazer algo tão extraordinário. Aquela criança que Jesus para fazer algo tão grande. Jesus chamou para fazer. Como assim grande, Moisés? Pode ser pequeno, simples para todo mundo. Mas nós seremos as crianças do reino. A gente gosta de brincar. A gente chama os outros para brincar. Porque é tão divertido para nós. Que a gente chama os outros para brincar. Olhe para mim. Geralmente a gente gosta de terminar orando, ministrando. Mas eu queria que você terminasse aqui hoje me ouvindo. Muitos de nós que estamos aqui hoje, muitos de nós, todos nós estamos aqui. Você que vai me ouvir vai identificar o que eu estou falando. O Espírito Santo já está te movendo para rever algumas coisas na sua vida. Algumas posições, algumas decisões. O Espírito Santo está nos chamando para nos desconectar de alguma coisa. O Espírito Santo também está nos chamando para voltar a algumas coisas. Deus está falando com você. Mas só que isso que eu te falei aqui hoje vai ser testado na íntegra, na sua vida essa semana. Sua inocência, sua percepção. Sabe onde é que você se encontra? Na criança que o faraó quer matar aí dentro. O faraó às vezes quer matar uma criança. Aquela criança vive da inocência dela aí dentro. Mas o Espírito de Deus, Ele está te dando ferramentas para proteger essa criança aí dentro. Nós somos as crianças do reino. A essência desse reino está aqui dentro, vivo. Aleluia. Adulto não crê mais em muitas coisas, porque ele precisa racionalizar. Criança não. Então essa semana vai ser muito importante na sua vida. Deus vai processar muita coisa dentro de você. Pode começar por hoje. Coisas que como criança você fazia e hoje não faz mais. Né? Algo muito importante da parte de Deus que Ele quer fazer com você. Quer fazer com você. Nós não estamos aqui para engaiolar ninguém. Algemar ninguém. Nós estamos aqui para viver o que Jesus quer para nós nessa cidade. Aleluia, gente. Dá um abraço nessa criança que está aí do seu lado aí. Deus te abençoe.